Vamos lá, hein? Vocês me interrompam a qualquer momento, por favor. 3,
tipo, agora
2,
pode interromper
1.
Também?
Tá, toma do seu cu, mano.
Você falou qualquer hora.
Você que deixou aberto aí, cara. Você vacilou mesmo.
Que passa, chicos? Estamos começando mais um Los Chicos. Aê! Com um pouco de medo, digo pra você, querido ouvinte, que eu sou o Escobar. E a essa altura você já sabe que se eu tô comandando um programa, é dia de jornalismo, é dia de informação, é dia de Chico News. Onde eu e uma abancalhada, que é a minha bancada completamente avacalhada, vamos discutir as notícias mais irrelevantes, ainda assim interessantes, da internet. E eu quero começar apresentando meus amiguinhos. Em primeiro, ele que realmente manda nessa porra. A única pessoa que é paga para ouvir este programa, Bruno Aldi, boa noite.
Boa noite, isso aí, nunca poste na pólvora que você não pode depois cumprir.
Vamos falar sobre isso, essa pólvora pode estar envolvida em processos estranhos. Vamos discutir esse assunto. Seguido por ele, já foi conhecido como Alfio e Teimoso por conta de seu grande nariz e topete caprichoso. Bom, o topete caiu faz muito tempo e agora ele torce pro nariz cair também. Johnny Rossi, boa noite.
Sonho meu. Vamos a notícias tão polêmicas quanto os mamilos que só você que é padrinho acompanha em nossas lives.
Muitos mamilos, 1, 2 ou 3, temos pra todos os gostos aqui, beijo, vocês sabem de quem eu tô falando. Também temos aqui um retorno ao Chico News, ele que é o nosso destemido líder, o nosso apresentador oficial, achou que ia passar o Bel pra frente e não ia ter que voltar, mas a gente é cuzão e não se aguenta. Boa noite, Zé Guilherme.
Boa noite, estou voltando ao Chico News. Quem mandou minha frase de abertura hoje foi a Pamonha. Ela falou que se host fosse bom, não começava com H de ornitorrinco.
Nem terminava com I de escola.
Exatamente. Tá estudando pro Enem, boa sorte, Pamonha. Vai precisar.
Tá indo muito bem. E tá completando o nosso time, temos aqui ela, trazendo o seu sotaque charmoso, o seu conhecimento profundo. Ela que paga de psicóloga na internet, mas é a nossa especialista em cu, Dani Trovão.
Oi, gente. Hoje eu tô mais acabada do que alguém que foi espirrada de uma baleia.
Opa, deu pra perceber pelo seu ânimo, eu tenho medo desta baleia. Muito bem, queridos ouvintes, hoje teremos notícias maravilhosas, mas não é só isso que a gente faz, você sabe?
Sabia não?
A gente tem outros tipos de programa também, tem programa com pauta, tem programa com notícia, tem programa sem absolutamente lógica nenhuma, e esse é o tipo que a gente mais faz, tem inclusive programa no YouTube. Caso você não saiba, nós temos agora entre nós o nosso amigo youtuber, Johnny Rossi, que toda sexta-feira faz lives pra falar besteira, pra jogar joguinhos. Tá indo bem as lives, Johnny Rossi?
Estamos indo razoavelmente, tem lives que são melhores, tem lives que são piores, mas esperamos todos vocês toda sexta-feira. Olha, sexta-feira jogando, sexta-feira falando bosta. Tem rendido bastante, a gente costuma fazer umas 3 horas de live geralmente. E tem rendido legal, na última a gente jogou Gartic, já jogamos Among Us, já jogamos um jogo retardado que o Rodolfo trouxe lá. Então sempre tem alguma coisa diferente.
Sempre tem alguma coisa diferente, esse é o ânimo com que o Johnny Rossi fala do programa dele. Excelente, Johnny.
Não, e ele joga contra o próprio time, né? Em vez de dizer, não, a gente tá arrasando, as lives são lotadas, não tem espaço pra quem quer jogar, a gente faz gameplay, a gente bate um papo com os nossos fãs.
Eu trabalho com a verdade. Eu quero ver se a galera pelo menos fica com dó, entendeu?
Você tá no podcast de humor, meu filho.
Eu quero apelar pra dó, entendeu? Eu quero ver se a galera fica com dó e começa a participar da live.
O Johnny Rossi tá tão empolgado com as lives dele quanto o Zé Guilherme apresentando o programa. Muito bem, queridos ouvintes, você que ouve o programa já sabe que Los Chicos está em todos os agregadores de podcast, inclusive no Spotify. Tem um outro aí que a gente não fala muito porque dá problema, mas se você vai tentar ouvir, a gente está lá também. E estamos em todas as redes sociais. E se você não ouve, você também não está ouvindo esse recado, então não sei porque eu estou falando com você. Vai pra merda. Deixa eu agradecer os nossos colaboradores, o pessoal que dá um dinheirinho pra gente, dá um pichulé lá no nosso Padrim, padrim.com.br/podcastlosticos. E se você não dá dinheiro, você não tem direito a falar absolutamente nada também. Então, se você não me aguenta mais, paga o suficiente que eu fico em casa ouvindo igual você. Você gosta de programa só com o Dalton? Paga um dinheiro e a gente vai aconselhar a ajuda médica pra você. Tudo tem jeito nesse mundo, é só dar dinheiro que a gente resolve aqui, tá certo? E se você quiser entrar em contato de alguma outra forma, não, eu não vou passar meu número de telefone, você pode mandar um e-mail pra gente, contato@podcastlosticos.com.br. Você pode mandar uma notícia, de repente, se você quiser que a gente leia aqui, você pode mandar uma bronca, você pode mandar um nude endereçado ao Zé Guilherme, tudo é possível, a gente aceita todo tipo de contribuição. Esqueci alguma coisa, destemido líder?
Ah, e a gente é bom falar também, quem ouvir a gente em agregador que permitir a avaliação, como iTunes, Podcast Addict, dá 5 estrelas lá pra gente.
Bom, 5 estrelas é o mínimo que eu espero, se você puder dar 6 é melhor ainda.
Já que vai votar, faz direito, né, caralho? Não vai me dar merreca de estrela, tá? Miserinha de estrela é foda.
Pra dar menos que 5, eu nem saio de casa, é o que eu digo todo dia de manhã.
Ajuda a gente na colocação lá nos rankings, então, quanto mais avaliado, melhor a gente aparece ali, e mais descoberto a gente é, né, porque estamos precisando.
Isso, a gente até já escuta a porra do episódio até o final, pra gente ficar com a taxa de retenção boa, sua desgraça. Não sai e deixa o episódio no meio, não. Escuta essa desgraça até o fim.
7 minutos de programa, a gente já deu um monte de ordem pra todos os ouvintes. Estamos indo muito bem, pessoal. Muito simpático da nossa parte, viu? A gente já comentou num outro episódio, mas eu quero trazer essa informação de novo aqui, porque é uma informação relevante. Nós estamos entre os 10 maiores podcasts de humor do Vietnã.
É o quê?
Eu não sei como, porque a gente não tá nem entre os 10 maiores podcasts de humor na minha casa. Mas no Vietnã nós estamos. Isso é uma informação muito importante. E vocês, amigos vietnamistas que nos ouvem, é azar o seu, porque eu não sei nem falar vietnamista pelo jeito. Isso. Podemos ir à pauta?
Com fé.
Com fé,
com fé, força, foco e foda-se. Muito bem, queridos ouvintes, temos hoje uma série incrível de notícias e eu quero começar logo falando o que tá todo mundo falando, que é política internacional. Deputado Talarico é eleito nos Estados Unidos, descobre gíria e viraliza ao citar Vitão e Zeca Pagodinho. Muito bem, a história do Vitão até entendo. Por que Zeca Pagodinho? Quem sabe disso?
Brincadeira que esse maluco entrou na graça desse jeito. Eu não acompanhei essa história.
Ele colocou um tweet dele assim, falou que tá ficando viral no Brasil e falou que o nome dele é uma gíria pra ladrão de mulher. Mas no fim ele falou assim, fiquem tranquilos, não vou roubar suas mulheres.
Pelo menos isso não vai roubar, né?
E no final ainda fez uma referência, né? Dizendo que o termo surgiu com a música do Zeca Pagodinho. E aí colocou o link do YouTube pra música do Zeca.
Ah, por isso que tem Zeca Pagodinho na história. Pô, eu tava perdido. Eu nunca ouvi falar do Zeca Pagodinho ser talarico, cara.
É, cara. Zeca Pagodinho é o maior nice guy da porra toda. Como é que o maluco ia meter um talarico do nada assim,
pô? A única polêmica que eu lembro foi quando ele trocou de cerveja.
Pô, é verdade. Isso foi um acontecimento, né?
Verdade. Mas eu acho uma coisa...
Aí é talarico de marca, né?
Eu quero abrir um momento de reclamação aqui, porque eu acho muito errado isso que fazem com esse Vitão aqui. É muito errado isso que falam, porque, velho, o cara não tem nada a ver, velho. Tipo, ele tem 1,50m e chama o cara de Vitão. Maldade.
Ah, não, achei que você ia falar assim que não tem nada a ver quando chamam ele de músico, né? Porque, pelo amor de Deus.
Também.
É, essa parte
esse
é
aquele que tem a bunda na panturrilha, né? O cu dele começa lá na panturrilha, não é esse aí?
Quê?
Ele parece o Slash.
Suado pra caralho. Slash da onde?
Bom, aparentemente a única certeza que a gente tem é que o Vitão é talarico, é isso mesmo?
Exatamente. A única música que eu lembro de talarico é a famosa do Você... Não, perdão.
Tá sabendo legal.
Eu esqueci.
Vamos dançar, tudo nu, tudo nu.
Não, não é essa.
Essa é de talarico, sim.
Mas pode entrar no contexto, entrar no contexto, faz sentido.
Essa é de talarico.
Enquanto esse deputado talarico, a gente tá aqui pobre, né, então...
Que merda, hein?
Muito pobre.
Ah, pronto. Com 5 minutos, logo na primeira notícia, o áudio já dispara.
Como eu sou sempre o cara que fala... Ah, é errado a gente fazer associação de imagem no podcast, blá, blá, blá. Procurem a foto do talarico, vocês vão ver que ele não tem como ser o talarico. Ele, com certeza, é o talaricado. Vejam a foto do rapaz.
Mas sem a menor sombra de dúvida, esse cara não dá o golpe em ninguém. Esse cara é o cara que perde a mulher sem problema nenhum. Mas eu gostei porque ele foi honesto, porque ele... eu tô vendo agora a notícia, porque sim, surpresa, nem sempre eu vejo a notícia. Ele tweetou, inclusive, a notícia do Vitão, falando que ele tava sendo comparado. Então o cara, mó da inocência, mó nice guy, ainda vai e provoca o cara.
Causou.
Porra, o maluco ainda tá se comparando ao Vitão. Ô, dó, esse não sabe o que tá fazendo mesmo. Começou bem, mas se perdeu.
E além do talarico, teve mais um americano que também ficou famoso, que o nome dele é Paul Gosar.
Ah, sim.
É. E o cara, coitado, ele meio que entrou na brincadeira, mas ele não entendeu direito a brincadeira. Então ele fica perguntando, vocês acham que eu deveria visitar o Brasil? Vocês acham que eu devo ir no carnaval? E a galera fala, claro, todo mundo quer ver o Paul Gosar no carnaval. E o cara não entende a piadinha.
Não vai entender nunca, mas não vai entender nunca isso aí.
Puta não vida, adianta. Sacanagem.
Não, e assim, o nome da família toda é bem, memístico.
A mulher dele, eu esqueci o nome da mulher, mas é engraçado também. É, mãe.
E do filho também, que é o Kevin.
Kevin?
Caralho. É não, não pode ser. Ah,
a Dani tacou de áudio agora.
Meu Deus do céu.
Velho, mas é o nome, eu não posso dizer nada, só vi a galera postando o nome da mulher e do filho do cara.
Muito bem, com esse comentário absolutamente irrelevante, vamos partir para a nossa próxima notícia. E a nossa próxima notícia é sobre natureza. Amigas são engolidas e cuspidas por baleias enquanto velejavam.
É mais grave do que as tartarugas que engolem canudo.
Assim, gente, não era isso que eu planejava quando eu tava falando de ser uma gostosa, assim. Saboreada por uma baleia.
Mas nem gostosa era, né?
Tá, se foi... porque se foi espirrada depois, né? Colocou na boca e deu aquele...
Não tava no ponto.
Caralho.
Ainda. Não tá no ponto ainda. Precisa dar a caprichada.
Olha, ou essa baleia é muito grande, legal. Ou essas jovens são muito pequenas. Porque, assim, né? Pra conseguir passar, no, é meio... te falar.
É uma baleia jubarte, meu irmão. Você já viu uma jubarte?
Não. Aqui em São Paulo não tem dessa.
Você já viu o pino?
Bom, vamos dar comparação.
É um pino de largura.
É.
O pino é uns 6 meses atrás.
Essa baleia vai ter muito azar, porque quando você mexe com oferenda assim, ó, não dá muito certo, não.
É
mas o mar tá foda, né? No último Chico News a gente falou da mulher lá que foi devolvida por Iemanjá, lá que passou 2 anos no mar. Agora.
Verdade.
Essa daí que foi devolvida pela baleia. Tá difícil, velho. Galera no mar tá sofrendo aí.
E a reportagem fala que a baleia cuspiu as mulheres porque ele só se alimenta de krill. Que são pequenos bichinhos que vivem no mar. E você pensa só nessa baleia seletiva, fala, não, gente, eu não como. Mé. Um bicho gigantesco fazendo dieta.
Eu tenho muito amigo que fala isso.
Tem.
Ok, mais um beijo pro Pino, então, aqui nesse comentário. Curiosamente, apesar de enorme, a garganta da baleia é extremamente pequena. Por isso, elas não foram completamente engolidas e a baleia cuspiu as mulheres de volta. Eu fico pensando aqui, tipo, em Pinóquio, que tem uma cena dessa, não é?
Verdade.
E tem mais alguma história bíblica qualquer? Vamos perguntar pro nosso correspondente bíblico, o cara mais santo deste podcast, Johnny Rossi, qual é a história bíblica?
Cara, a história bíblica eu realmente não lembro. Eu lembro de baleia
Jonas.
No...
Jonas. Eu sei a história todinha, meus tempos de crente.
Então conte, Dani.
Amém, irmã.
Conte, porque nessa missa aí eu devia estar no bar. Conta aí, vai.
Nessa, né? Nessa daí específica.
Só nessas, não, só nessa, só nessa.
Eu já participei de uma missa no bar. Depois eu conto isso. Eu
já participei de uma missa numa baleia. Por favor, Dani, continue.
Bom.
Esse é o Nissinhor Fale.
Manda Jonas ir evangelizar numa ilha. E aí Jonas não vai, ele disse, você que lute. E aí ele sai pra navegar e tal, e Deus faz uma baleia engolir ele e cuspir ele no lugar onde ele devia ir. Quando ele se arrepende e diz, tá bom, Deus, eu já entendi o recado, eu tô indo lá, brother. Então, basicamente é isso. Bom.
Muito chato, não quero mais saber. Vamos pra nossa próxima notícia.
Uma coisa sobre a garganta da baleia, né? Gente, a baleia é daquele tamanho, com a garganta pequenininha, assim, e tal.
Cuidado com o que você vai falar, Dani. Cuidado com o que você vai falar.
Você viu que você gerou um momento de tensão e ficou todo mundo quieto aqui, observando?
Eu tô aqui só
pra
esperando.
Pra ver o que quer terminar.
Vamos lá.
O pessoal começou a esperar pra saber se ia te mandar um telefone ou se ia falar pra você ficar quieta.
Eu só queria dizer que é o seguinte, ainda bem que a baleia cuspiu, porque senão tinha uma pessoa no barco que tava com elas que ia gerar outra notícia, porque ela ia atirar e a notícia ia ser baleia, baleia, baleia.
Baleia, baleia, baleia. É uma excelente frase. Eu fico com dúvida só. A baleia cuspiu cuspido ou pelo esguicho, igual desenho animado? Que seria muito mais legal se fosse pelo esguicho, né?
Eu achei que era assim. Não era assim, não?
Eu acho que é cuspido. Foi cuspido. Porque ela deve ter vomitado.
É.
Que na verdade não deve ter cuspido, deve ter sido o reflexo de vômito.
É, vomitado.
Porque ela tentou engolir, não conseguiu, e aí deu o reflexo de vômito.
As meninas não foram cuspidas, elas foram gorfadas.
Exato, exato.
Que delícia.
Então eu já sei onde aconteceu isso, foi no Golfo do México, então.
Ai, que Deus. Ai, é pra isso que a gente paga o seu salário, Bruno Aldi.
Exatamente.
Muito bem, vamos para a nossa próxima notícia. Continuando com o tema da alimentação. Cliente pede salada sem alface em fast food e recebe exatamente isso. E como eu sei que você, ouvinte, ainda não desenvolveu o podcast com imagem, eu vou te dizer que o exatamente isso é uma caixinha de papelão com um tomate e dois pepinos.
Ou seja, uma salada sem alface.
É o verdadeiro McLanche infeliz esse, puta que pariu.
Porra, esse é o McLanche deprimido, cara. É muito triste essa cena. E o pior é que o cara posicionou o tomate no meio e os pepininhos em cima, como se fosse tipo uma cara do Mickey, sabe? É o negócio mais deprimente que eu já vi.
Genial.
Esse cara mostrou que ele sabe trabalhar com exceções. Então, assim, a receita dele tem 4 folhas de tomate, uma rodela de... Não, 4 folhas de alface, uma rodela de tomate e 2 de pepino.
4 folhas de tomate.
Que é sem alface?
Massa, hein?
Beleza. Só pulei o alface, mandou o que tem, é isso. Agora, o bicho que tem do lado da foto, que eu não sei porque que a Record faz isso, né, que eles colocaram esse... É horrível esse bicho aqui, velho.
O palhaço.
É o palhaço do McDonald's, mas eles pegaram uma versão bem assustadora que tem aqui, né? Nossa Senhora.
Esse palhaço é sinistro demais, irmão.
Se esse que faz o lanche, eu não quero mais ir lá.
Agora eu achei legal que fizeram, tipo, o formatinho do Mickey ali no lanche. É o quê? Pro cliente ficar mais feliz, mais sorridente. Que porra é essa? Pra que fazer o Mickey no bagulho, tá ligado?
Não tem absolutamente a menor possibilidade de alguém achar que alguém ia ficar feliz recebendo isso. Dando um pouquinho de contexto, esse caso aconteceu na Escócia e o cidadão pediu uma salada sem alface no drive-thru e só percebeu quando chegou em casa. Ele não viu na hora, então abriu e ficou muito chateado. A pergunta que eu faço pra vocês, meus amigos, é: o cara que passa no drive-thru do McDonald's e pede uma salada com coisa extra ou sem coisa extra, não tem muito mais que se fuder mesmo?
É claro!
Tem, porque essa pessoa tá muito errada na vida, na moral.
Depende.
Tomar no cu, velho.
Depende, eu explico por quê. Porque se ele pediu e o atendente é o Cebolinha, essa salada pode ficar muito legal.
Ai, 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 ai.
Puta que pariu,
hein? Se viesse com as folhas de alface ainda, ia ser deprimente, porque é muito, muito mal feita essa salada.
É, tá errado de qualquer jeito, mano. Você quer uma salada da hora? Sei lá, vai na feira e pede uma parte do vinagrete do pastel. Vai pedindo uns bagunhas aí, monta uma salada, cara. Você não vai no McDonald's pedir uma porra dessa, tá ligado?
Não existe a menor possibilidade de uma salada recebida numa caixa de papelão ser uma coisa legal. Então eu concordo com o Johnny aí. Passa nos lugares e vai pedindo as coisas. Passa na pastelaria e pede um pastel, coloca na salada. Passa na peixaria, pede um peixe frito, põe na salada. Tudo pode ir na salada, cara.
Nem de qualquer
Se tiver
outra
3
forma.
Folhas de alface no meio, é salada.
Você tá dizendo? Quem sou eu?
Ok, depois desse momento de silêncio constrangedor...
Ficou todo mundo pensando no, numa piada, ninguém conseguiu.
Ninguém conseguiu, a gente deu uma de... agora.
Ô, louco.
Máximo
que deu. Ele errou o nome.
É, não, vamos deixar assim, vamos deixar assim. Vamos deixar assim pra não chatear ninguém.
Deixa assim, porque se falar o nome verdadeiro invoca e a pessoa aparece.
No, God, please, no!
Deixa assim.
Seguindo com nossas notícias, temos agora... Trabalho! Funcionária de supermercado pede demissão em alto-falante e xinga todo mundo.
É a Tami, gente. É a Tami.
Com certeza.
Esse vídeo é maravilhoso. É.
Nada me tira da cabeça que é a Tami.
O melhor da notícia vai ser o nome dela, que vai ter muitas piadinhas. Ela se chama Xana.
É particularmente excelente. Ela começa o vídeo falando: olá, meu nome é Xana. E já me perdeu aí.
A Xana tava gritando.
Ui!
Fuderam com a Xana e ela tava gritando.
Fuderam com a Xana, ela tava puta e saiu e ofendendo todo
virou
mundo.
Virou um jeba isso aqui, do nada.
Eu não sei se todo mundo chegou a ver o vídeo, talvez os nossos ouvintes não tenham visto. Por favor, pode ir atrás, o vídeo vale a pena. Ela esculacha todo mundo que trabalha no Walmart lá que ela trabalhava. Ela faz o pedido de demissão dela ao vivo. E aí no final ela ainda fala: menos você, ô fulano de não sei que departamento. Você é um cara legal e eu gosto muito de você. Eu fico pensando, todos os outros funcionários deste lugar agora, tratando o outro cara, que é o único que ela falou que é legal, o cara deve ser muito esculachado. Ninguém almoça com o cara. Ele deve trabalhar todo final de semana, vira madrugada. Esse cara tá fudido agora por causa da Xana.
Por causa da Xana é ótimo.
É o verdadeiro chá de Xana, né? Levou o chá de Xana.
Mas é legal que ela dá nome e sobrenome. Fulano é machista, fulano é racista, fulano é não sei o quê, é abusador, o cara é o cachorro. Eita porra! Menina é brava, menina é brava.
Gente, já pensou a Tami, se um dia a Tami sair do supermercado, ela fizer um negócio desse?
Porra!
Que ela vai falar de uma senhorinha, tem uma senhorinha que toda vez que vai lá, ela pistola lá no grupo. Ela, a primeira pessoa que ela vai falar vai ser
a senhora. É a senhora e um senhor filha da puta que chega sempre 5 minutos pra fechar o bagulho e faz a compra gigante.
É um filho da puta!
Os dois
falam
mais xinga.
Pô, mas se você vai fazer uma compra gigante, você tem que ir no último horário mesmo, pô. O senhorzinho tá certo.
Ah, lógico. Sem dúvida.
Desculpa, Tami, mas o senhorzinho tá certo.
O pessoal do mercado deve te adorar, Escobar. Você deve ser tão bem falado lá, rapaz.
É por isso que sempre que eu chego eles estão fechando?
Aí tentar fechar na sua cara, pra não correr o risco. Pô, mas não dá merda.
Literalmente, fechar na sua cara.
É, exato.
Quando você tiver de saco cheio de trabalhar no mercado, você vai no microfone, fala assim, atenção, promoção do setor de eletro, celular a R$15. Vê o caos e vaza.
Justo. Então, eu gosto dessa ideia, mas eu até tava até pensando outra coisa aqui. Será que essa mina realmente fez isso ou ela só fez de conta que fez? Pegou o microfoninho que nem tava ligado e esculachou todo mundo só pra postar, pra viralizar? Porque um negócio desse, tipo, dá uma justa causa, dá um negócio meio tenso, não é?
Mas eu acho que no vídeo... Eu acho que no vídeo rola um eco de fundo que dá pra ver que o microfone tá ligado, tá ligado? Tipo, não, tem uma hora que ela mostra o Walmart assim, que eu acho que pega um, capta um pouco do áudio e dá pra ver que tá ligado. Eu acho que ela realmente fez essa porra, velho. E, mano... 90% das pessoas que trabalham com comércio, com público, tem vontade de fazer a merda dessa. Ah, todo mundo se fuder nesse caralho. Vai se fuder. Tá.
Fala mais pra gente.
É não.
Conte-me mais.
Conta no banco como é que é, Johnny Rossi.
Você banca essa informação?
É uma maravilha, o pessoal é lindo. Porra, o que é isso,
e principalmente o TED do banco.
O pessoal é lindo, então por que tu trabalha lá, velho?
Oh, oh, oh. Eu falei o pessoal é lindo, os clientes. Funcionário é tudo estragado, filho. Tudo
relaxa,
zoado.
Olha a minha cara. Então, porra, saindo com ele logo. É, então, essa notícia aqui é do Texas. E eu achei que isso viralizou porque é um pouco diferente para os Estados Unidos, principalmente para o Texas. Porque num caso desse, a pessoa entraria atirando em todo mundo, que é o comportamento padrão do americano, né?
É do texano médio, né? O comportamento,
então,
do
acho que ela
médio.
Fez um pouco, uma coisa diferente e virou notícia por isso, né? Quem xinga os outros? Pra quê? Eu tenho uma arma, não vou xingar ninguém. Beijo, Bolsonaro.
E viralizou aqui, porque aqui no Brasil também ninguém faz isso, né? Todo mundo sabe que a forma correta de pedir demissão é cagando na mesa do chefe.
Sim. Ou na mochila.
Esfregando a escova de dente dele no saco. Não, você pega a escova de dente e dá uma... Porra, funciona bem.
Escova de dente no saco? Que negócio desagradável, porra. Johnny.
Você vai lá no estojinho lá do seu chefe, pega a escova de dente, dá aquela coçada assim.
Um ex-integrante daqui do Los Ticos já fez isso e já falou, já contou. Já contou na
Eu acho que é daí que eu tô tirando essa história.
Então, mas...
Aí você do Banco Vermelho, que almoça com o Johnny Rossi. Beijo pra você.
Eita!
Só lembrando que como é integrante... do Los Ticos, muito provavelmente ele fez com a própria escova e achou que fez com a do chefe.
É bem possível.
E Johnny, já que você trabalha no banco, passa a escova dele na sua poupança.
Justo.
A nova forma de fazer a chuca está para chegar.
É só
pronto,
passar
já
na...
cumpriu a conta
é só
de
passar
piada
na
com
o
cu.
É só passar no Pix.
Humor atualizado, humor recente.
Boa, muito boa.
Ai, a gente não vai conseguir nada melhor que isso, então vamos para nossa próxima notícia. O que para mim, pessoalmente, é a melhor notícia dessa noite. Looking back at me. Ladrões invadem parque escape room e passam horas resolvendo enigmas para sair do lugar.
Que maravilhoso.
Ladrão na herde,
cara,
gente.
É muito plot filme de comédia isso. Como não fizeram um filme disso? Ia ser muito
Eu
bom.
Tenho certeza.
Filme parece filme dos Trapalhões.
Adam Sandler. Isso é coisa do Adam Sandler, assim, mano.
Eu tenho certeza que os ladrões eram o Adam Sandler.
De bermudão. Certeza. De bermudão. E ele tinha que terminar, resolver o bagulho pra encontrar alguma mina que esqueceu quem ele era. Muito provavelmente era assim que funcionou o filme aqui.
ele tava indo assaltar o escape room pra poder conseguir dinheiro pra ir visitar.
Vocês só não viram a parte que isso foi na Holanda, então dá pra entender porque que eles ficaram lá tanto tempo rodando e vendo e olhando, né?
Dá pra entender porque que eles caíram lá, né? Porque você vai entrar num bagulho, você não vai passar a linha do entretenimento do barato, né? Porra, você tenta ir pro lugar onde tá o cofre, o caixa, alguma coisa assim. É genial, agora tá explicado por que que é.
Mas é muito claro que isso aconteceu na Holanda, porque a notícia diz que, sem saber, eles começaram a entrar no enredo do local. Você imagina o que que é isso? O cara tá indo roubar alguma coisa e ele entra na história, velho. E começa a ficar pirando.
Abriu o cofre, aí tem uma dica. Aí... Nossa, aqui tem uma dica, vamos pra próxima.
Caralho. Você imagina o marketing que isso vai gerar pra essa empresa de escape room, velho. Os caras vão falar, não, pessoas caíram aqui realmente, realmente tiveram que resolver, então não é nada armado, funciona, caralho, mano. Maravilhoso, velho, maravilhoso.
E eu fico pensando no ladrão putaço, porque eles foram pegando as dicas, conseguiram resolver e abriram um cofre. O que que tinha dentro do cofre?
A saída.
Mais dica pra continuar
passando. Agora que eles acharam que eles iam conseguir dinheiro.
No final das contas parece que eles roubaram 10 dólares em uma câmera, assim. Então, tipo, não valeu o esforço, sabe?
Ai, mas tiveram a experiência da vida deles, cara. Os caras tiveram um treinamento top de como fazer assalto agora.
De assalto, que eles já viram que eles não vão conseguir.
Não, foi aquele... Eles estavam querendo encenar aquele filme 11 Homens e um Segredo, sabe? Que eles fazem uma...
É, pode crer.
uma coisa, a dona falou que 60% dos visitantes conseguem resolver a fase que eles ficaram presos. Né? Porque eles depois que eles abriram o cofre, eles precisavam resolver o próximo enigma e tal. Aí um deles desistiu, conseguiu sair da sala... E aí eles conseguiram roubar o negócio. Mas eles não resolveram a fase, que aparentemente é a fase fácil, né?
Bom, o deles desistiu da vida, né? Falou, não vou pra igreja, foda-se essa merda. Não dá certo, esse negócio de roubar não é pra mim, cara.
Você imagina o gatilho a próxima vez que esses caras forem roubar qualquer lugar. Entra numa lanchonete, a hora que entrar no bagulho, ele fudeu de novo, não.
Pra se proteger, você só precisa deixar umas pistas na sua casa. Os caras vão ficar com medo.
Já descobrimos que a medida socioeducativa mais efetiva pra reabilitar criminosos é coloque eles em esquema.
Agora uma coisa me chamou a atenção, que é... Na notícia original, fala que a polícia tá investigando... Investigando o quê? Como sair do escape room ou investigando como os caras... Porque eles roubaram 10 euros, vai investigar o quê?
Próxima
os caras estão lá até agora, tá tentando procurar pista, tentando achar... Imagina o CSI chegando no lugar, falando, a gente vai ter que investigar aqui, achar as pistas do que aconteceu. Tem pista pra todo lado, meu irmão!
Muito bom.
Ai, muito bom. Já riu o suficiente, podemos partir agora pra nossa próxima notícia. Golpe! Golpistas são presos após vender lâmpada do gênio por R$537 mil.
Caralho, os caras conseguiram ainda esse valor.
Gênio é quem vendeu. A gente não pode dizer que não havia um gênio aí.
E se é quem vendeu, é a lâmpada do gênio, porque a lâmpada era dele. Então acho que faz sentido.
Justo.
Ele tava certo.
Eu conheço pessoas que comprariam cotas
disso
aqui.
Eu dou um doce pra quem adivinhar onde aconteceu.
Na Índia.
Acertou.
Um doce pra você, querida Dani. Obviamente aconteceu na Índia, porque onde mais alguém procuraria uma porra de uma lâmpada de um gênio? E o cara, na verdade, olha só que fantástico, isso aqui é excelente. Porque é uma dupla de golpistas que venderam essa lâmpada e eles usaram a projeção de um gênio para iludir o comprador, garantindo uma vida de saúde, prosperidade e fortuna. O que eu acho muito pouco provável, porque o cara gastou 537 conto neste negócio.
Deve ter sido muito convincente.
É fortuna. Se ele teve dinheiro pra gastar com isso, vai ter dinheiro pra gastar com outras coisas.
A pessoa que tem esse dinheiro pra gastar com a lâmpada, provavelmente ela não tá tão necessitada assim pra poder fazer um pedido pra um gênio mágico. Ela tem um dinheiro pra fazer, pra ela ser o gênio mágico, caralho.
Ela tem dinheiro, ela não sabe mais nem como gastar. Então assim, querido, você tem dinheiro e não sabe como gastar, pague a minha pós-graduação.
Aí, ok.
Bom, eu queria...
@baianadan.
Olha o sugar daddy
aparecendo. Eu queria... Se você continuar gravando de pijama, Dani, você pode ter uma forma aí de
pagar rapidinho essa pós-graduação.
Daqui a pouco a Dani recebe uma videochamada com um cara assim.
Isso. O nome disso não é gênio, é Sugar Daddy. Deixa eu agregar informação aqui, dizendo que, na verdade, são três golpistas. O terceiro é a mulher de um dos caras que foi preso. E os homens enganaram várias outras famílias usando exatamente o mesmo esquema. E o valor total gira em vários milhões, disse uma autoridade da polícia local. Então essa galera enganou mais gente, não foi só esse cara. Não é um louco que pagou 500 mil pela lâmpada. Teve bastante gente que fez isso, cara.
Você vê que o negócio tá ruim mesmo, né?
Como não dizer que essas pessoas são gênios?
Você vê que o ano tá ruim... O ano tá tão ruim, mas tão ruim que até o Aladdin tá tendo que dar uns golpes pra ver se consegue recuperar alguma coisa. Não tá fácil não, cara.
É isso, os caras que foram presos, um é o Aladdin e o outro é o Aladdin.
E a que tá foragida é a Jasmine, exatamente.
E a Jasmine foragiu.
Eu queria saber o que um cara que pagou 537 mil nessa lâmpada ia pedir pro gênio.
Rola.
Uma mulher.
538 mil.
Atualizou já?
Caralho. Não, não, é o pedido dele.
Ele ia pedir de 500
não faz o melhor sentido. Falar de que é. Ai, meu.
É a grana que ele precisa dar pra pagar a conta.
Essa foi genial. Eu acabei de lembrar a coisa. Eu acabei de lembrar uma coisa: que se esse caso fosse em Belo Horizonte, ele ia pagar 537 mil e pedir um queijo pro gente.
Dois queijos e uma mulher.
Ia ter três desejos, né? Aí ele ia pedir um queijo, depois ia pedir outro queijo, no fim uma mulher. Aí o gênio, mas por que ele? Ah, senão vai ficar ruim pedir três queijos, né?
Passar muita vergonha.
Pega mal pedir três queijos.
Que sem graça de pedir três queijos.
Ai. Que se dane a notícia, já estamos rindo de coisas completamente aleatórias aqui. Ai, ai. E Zé Guilherme falou que 2020 tá ruim. Você acha que tá ruim pra você? Você não imagina pra esse cara aqui, Zé Guilherme. Relacionamentos. Homem que namora fantasma diz ter sido traído durante a quarentena.
Ghost não se discute.
Boa, boa, boa.
Esse é o chifre de Schrödinger, né? Porque você sabe que ele tá lá, mas também não tá.
É meio que não tá, na verdade, né? Não, não tem muito a parte do tá.
Não, tá.
Acho difícil.
Tá. Ele tem a namorada que é um fantasma e o chifre é fantasma. Então, assim, se a namorada existir, ele foi chifrado. Se a namorada não existir, ele não foi chifrado.
Ok, então...
Não tem como você saber se o chifre existe ou não.
Por favor, host, lê o nome do cara pra gente.
Claro, com o maior prazer. Com o maior prazer, assim que eu chegar lá. É Gary Denoia. E eu acho que isso já explica bastante aqui a situação do nosso amigo, né?
Explicou tudo que acontece. Eu quero contatar Gary Denoia pra pegar o endereço dessa biqueira, porque tá, ó... O lote tá firmezaço, firmezaço.
Essa tá no grau, né, Zé?
O episódio de hoje é Chico News Mafu, né, caralho? Tomar no cu, velho. Todo mundo louco nessa porra.
Porra, olha, eu achei que eu tava zoado na pandemia, o maluco descolou um fantasma pra namorar e foi traído. Parabéns.
Não, esse maluco certeza
não, ele foi
viu...
traído naquelas.
Não, e o melhor de tudo é o final, né? Porque no final das contas, ele disse que conversou com a namorada fantasma e ela o convenceu a fazer orgias com outros espíritos.
Nossa, beijo, imagina.
O que é particularmente já fascinante.
Festas, já pensou as festas do Baco, gente?
Do Balacobaco.
Do Balacobaco.
Não, você imagina esse maluco. Do Balacobaco. Esse maluco sozinho na cama achando que tá fazendo loucuras e na verdade tá pagando de louco foda lá. Caralho.
É isso.
Mas ele tá fazendo loucuras.
É.
Sozinho, velho.
Exato. Podcast ainda não tem imagem, então devo contar pros nossos ouvintes que Zé Guilherme tava fazendo uma demonstração fantástica de uma orgia solitária aqui neste momento.
Vai comer três fantasmas suavão.
Eu tenho certeza que esse maluco caiu naquele meme da internet que toda vez que você boceja, um fantasma enfia um pau na sua boca, tá ligado? Mano, em algum momento ele caiu nessa vendo alguém bocejando, fazendo qualquer coisa e falou, ah, minha namorada tá me traindo. Tipo, maluco, mano, bitola da cabeça.
Minha namorada enfiou o pau na boca de alguém.
É, namorada completa.
Ia ser bizarro se fosse o fantasma da irmã dele, aí o filme ia ser um incesto sentido.
Nossa, oh, senhora, muito bom.
Parabéns.
Excelente.
Parabéns.
Excelente. Muito bom. Eu queria só comentar aqui que é peculiar, que na verdade tudo é muito peculiar, obviamente, né? mas ele não achou nenhuma evidência de nada. Ele namora com um fantasma, segundo ele, e quando ele ficou desconfiado, ele teve uma DR com a fantasma, que admitiu a traição com outros fantasmas. E por isso que agora rola orgia de fantasma na casa dele. O quão maluco você tem que estar pra essa história fazer algum sentido.
Véi, o Halloween na casa dele deve ter sido animado, viu?
Porra, pra caralho.
Deve, animado e pelado.
Eu acho que deve ser bem legal você comer uma pessoa e continuar vendo seu pinto. Deve ser bem interessante.
É o quê? Dá pra virar um filme do Adam Sandler também, ou então a paródia pornô, né? Ghost do outro lado da pica, tá ligado? Tipo, mano... Porra nenhuma.
Acabamos de descobrir que Zé Guilherme é a única pessoa neste planeta que assiste Gasparzinho e fica excitado.
Gasparzinho é o nome do fantasma, né? Que só peida de duas em duas vezes. Só.
Agora vocês estão entendendo por que, que eu passei o cargo de host disso aqui pra outras pessoas. É por isso. É esse o tipo de coisa que desanima o jovem.
Excelente. Eu quero saber se é passa e não devolve ou se a gente pode negociar isso daí.
Me deixa sonhar. O cara tá namorando um fantasma, eu não posso achar que sou jovem.
É porque no caso dele não tem provas da existência ou não, né? No teu caso dá pra gente ver.
Tinha até nome, então tem. Se bem que, aliás, é uma coisa até legal aqui, que ela chama Lisa, então a gente já viu que esposas, namoradas, fantasmas sempre tem quatro nomes, né? Eu conheço até uma que chama Josi.
Ô, louco! Ô, pesadão!
Quatro letras, é.
Eu tô drogado hoje. Desculpa, eu acordei muito cedo.
Ali não é fantasma, não. Ali é aposta.
Ali é penitência.
É, exatamente.
É diferente.
Ali o encosto é outro, ali.
É, o encosto é o cara que conta a história.
O encosto encosta no ombro, o ombro até, ó.
Fantasma 2, agora o encosto é outro. É especificamente para a nossa querida Dani. Dani, ao ejacular, sinto vontade de falar nomes de amigos. É normal?
Olha, normal não é não, né? Mas dá pra conviver.
Dá pra conviver é um pouco preocupante. É um pouco preocupante. E pra você, amigo ouvinte, não, eu não estou me entregando no meio de um episódio. Esta pergunta realmente foi mandada no blog, no site, sei lá, é 2020, porra. Foi mandado para o Dr. Jairo Bauer. Você, amigo que tem mais de 25 anos, lembra do Dr. Jairo Bauer que fazia o programa da Penélope? Aparentemente agora ele virou blogueiro e responde pras pessoas no Instagram e esse tipo de coisa. E tem um amiguinho aqui, até onde eu sei, não identificado, que fala que ao ejacular tem vontade de falar nomes de amigos. Eu queria perguntar agora aos homens da mesa, vocês acham isso normal? Mais alguém aí passa...
Esse maluco tava tomando Gaia, velho, certeza. Porque isso veio da mulher dele, pra não falar que foi a mulher dele que tava falando nome de amigo, ele falou que era ele. A mulher dele, no mínimo, chamou ele de Tião do Caminhão, Dejair, tá ligado? Robertão. Mas por que não? É que quando eu tenho um orgasmo, eu sinto vontade de falar o nome de amigos seus, meus, nossos, da comunidade. Galera do Aterro do Flamengo, tá ligado?
Eu não sei se é normal, mas uma coisa eu sei só de ler isso aqui. Esse cara não ouve podcast.
Por quê?
Porque ouve podcast e não tem amigo. Imaginei.
Oh, vamos terminar esse programa aqui, fiquei pesou malzão clima, agora.
Hein? Não tem, pesou vai gritar o quê?
Poxa, não tem que gritar. Fiquei até triste agora. Fiquei até triste. Grita o nome do podcast.
Ah.
Então vai gritar Lambda, 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 Nerders.
É. Mas essa que porra, cena. Aí eu fico na curiosidade. Essa vontade desse cara é uma vontade controlada ou é tipo comercial do Twix, tá ligado? O bagulho, cabelo! O maluco do nada tá lá, é Roberto!
Síndrome de Tourette.
Não. Eu vou responder essa pergunta.
Não.
Eu vou responder essa pergunta. Na mensagem que ele manda para o Dr. Jairo Bauer, ele fala que quando está ejaculando, sente vontade de gemer e falar o nome de alguns amigos. Presta atenção agora que essa parte é importante. E quando falo o nome de amigos homens, fico mais excitado e meu pênis fica maior. É tipo a porra da espada justiceira esse negócio, tá ligado? Ele vai falando, só que em vez de Thundercats, ele vai falando João, Marcelo. E o negócio vai aumentando, irmão. Isso não é normal.
Eu me interessou, agora me interessou. Eu vou levar uma listinha de nomes e eu vou testar isso daí. Porque se mandar meio centímetro pra cada amigo, cara, eu vou descolar uns amigos. Fico tranquilo com isso.
Esse maluco.
É só deixar de ser podcaster, Zé.
Ah, é verdade.
No caso do Johnny, era só falar uma listinha de nomes do Sim. capeta.
Porra, é só colocar Pazuzu, Sete Pele, Mochila de Criança.
Silvio Santos.
Porra. Ia funcionar. Agora, essa ideia desse cara só funciona. Só, na cabeça dele só pode funcionar se ele tiver um amigo chamado Crécio. Senão, não faz o menor sentido essa teoria dele.
Crécio.
Tudo que for Décio, né? Ou Caio. Caio Pinto.
O Décio, o Décio é, depois Caio que gosta. Aí, Décio.
Caio desanime.
Nunca pode fazer amizade com o Décio. É.
O Ucho fica pra próxima. O Ucho não vai ser meu amigo. Não vou falar o nome dele.
Ai, ai, ai. Muito bem, e por falar em masturbação, não, digo outra coisa, esquece que eu falei isso. É, vamos para a nossa próxima notícia. Famosos! Paola Oliveira rebate seguidor que a criticou. Falta de respeito. Gostou da minha imitação da Paola Oliveira?
Tá meio ruim também.
Excelente.
Bom, só falta...
Eu achei que era ela.
Faltou só pintar a unha de branco pra pedir
exatamente.
Paz.
Pedir paz.
E você ficar de costas numa cortininha aí. Fica na porta ali, tá bom. Não.
Só não vou ficar porque não tenho curtinha. Muito bem, dando continuidade a essa história, a Paola Oliveira ficou chateada porque um seguidor disse que ela tinha boca de robalo. O que é uma boca de robalo, queridos amigos?
A boquinha de peixe.
Ah, eu fiquei com medo que fosse uma boca para roubá-lo.
Não, a boca de peixe. Aquela boca murcha de peixe que fica quando a pessoa faz preenchimento.
Mais uma vez, eu fico chateado que podcast ainda não tem imagens, porque Johnny Ross estava demonstrando uma boca de robalo, provavelmente melhor do que da Paola Oliveira. Se você, meu amigo, quer ter acesso a esse tipo de informação complementar excelente, por favor, assine o podcast Los Ticos no Padrim, que você vai poder participar do nosso grupo secreto e receber convite para participar das nossas gravações. Eu vou falar que hoje tá valendo muito a pena. É um dinheiro bem investido
e
que
não
você
era
tá perdendo
com a boca
aí.
Que ele tava fazendo.
Não, era com o robalo dele.
Era com o Pacu.
Cara. Isso não é uma ofensa, cara. Não tem como falar que isso é uma ofensa. Tipo, é bom que não tá faltando causa no mundo.
Eu não sei.
Ofensa era na nossa época, que tinha as bocas de caçapa, boca de não sei o quê, boca de bueira. A boca de robalo, foda-se, né, velho?
A única forma de se virar uma ofensa é se for seguido de do caralho. Se o cara falou, ô boca de robalo do caralho, aí pode virar uma ofensa. De modo contrário, é só uma constatação. Mas ela ficou muito puta, na verdade, com a ideia de que ela tivesse feito um preenchimento labial. Que alguém achasse isso, e aí foi porque ela ficou muito chateada e disse que a pessoa tinha sido desrespeitosa com ela. Eu não sei, a boca dela não me parece particularmente uma boca de robalo. Alguém tem uma opinião diferente?
Eu achei que ficou boquinha de peixe, sim, boquinha de peixe morto. Mas tudo bem, gente, acontece.
Não, a da Anitta é pior, a Anitta tem aquele bagulho.
O que eu gostei daqui é que é o seguinte,
dá uma piorada.
Eu acho que isso aqui é uma lição de vida, principalmente pra quem gosta de fazer uma coisa na internet, que é gatilhar as pessoas. O cara conseguiu, com pouquíssimas palavras, essa frase dele aqui não deve ter nem 12 palavras. Ele conseguiu fazer ela escrever um textão que eu tenho certeza que ela nunca precisou escrever na vida. É enorme o texto, vocês podem dar uma olhada, tipo, ela foi buscar referência do não sei o que lá. Eu só comentaria depois. Galvão.
Se fosse no Los Chicos, se fosse no Los Chicos, tinha engatilhado um áudio.
Sim.
Quem conhece a história...
Tinha engatilhado um áudio. Verdade, verdade. Um certo cabeçudo teria mandado um áudio, sem dúvida.
Mas
sem dúvida alguma.
Eu achei uma falha aqui da notícia, porque eles colocam ao final do vídeo fotos do post, da postagem do cara e da resposta dela e não sei o que, colocam as fotos dela, mas não colocaram o robalo pra comparação. Que porra é essa? Que jornalismo fraco é esse?
Eu tive que procurar.
Agora eu tenho que pesquisar um robalo.
É, cara. Alguém colocou a foto lá, mas aí alguém decidiu roubá-lo da postagem.
Caralho, ótimo.
Ai. Essa notícia ficaria tão melhor, se depois dessa série de fotos da atriz de biquíni, não sei o quê, tivesse uma foto de um peixe completamente largado, tá ligado? Só um peixe solto. Ia ser muito
é
bom,
que eu tô
velho.
Falando. Ficou faltando, só faltou a foto do robalo, velho. Tinha que ter ali o bagulho. No final das fotos dela, o peixinho lá.
Pra quem não sabe, né, quem não é especialista em peixe, o robalo é um peixe que ele tem a parte de baixo da boca pra frente, assim, ó. Então ele é meio Leônidas, assim, ó. O Bolsonaro, o que você vai fazer aí, Bolsonaro? Não vai convocar a guerra não, cara. Por favor, faz isso não. Nós não aguentamos nem 2 horas, Bolsonaro. Ele tá sempre com a boquinha assim pra frente. Acho que... Mas não ficou igual.
Vamos ligar então as informações.
Aqui na minha terra, isso é o que a gente caçola? Chama de boca de caçola.
O quê?
Boca do quê?
O que é uma caçola?
Boca de caçola.
Explica que na sua terra é uma caçola, porra, né?
Uai.
Se me falar que é um roubalo, eu vou ficar muito puto.
Calcinha de véia.
É o apelido de roubalo.
Entendi. Faz sentido.
É que fala sem R, caçola.
É que, na verdade, não é, porque a caçola pega o formato, né? Porque o beijo também tá pra frente, entendi. Faz sentido.
A caçola é o é o Didi falando, tá ligado? Dá pra dar, PC. A caçola aí, PC. Tá parecendo a faz caçola. Sentido.
Ai, muito bem. Vamos partir pra nossa próxima notícia, porque a notícia é que tá todo mundo comentando. Diplomacia. Bolsonaro para Biden. Quando acaba a saliva, tem pólvora.
Deixou a galera empolvorosa.
É um lubrificante estranho, né?
Eu fico pensando que porra de boquete explosivo é esse? Mas que bagulho bizarro. Começa, vai...
Eu fiquei pensando que o Bolsonaro deve ter feito uns anal muito estranho por aí também.
Que pólvora é essa? Deus me livre.
Imagina várias situações que você precisa, por algum motivo, ó. Vai passar... A linha no meio da agulha, que você dá aquela lambidinha na linha, acabou a saliva, põe pólvora. Explode tudo. Você vai precisar de qualquer situação que precise de saliva, não é um substituto, não faz nenhum sentido essa frase.
O mais legal foi os caras colocando que antes do o Brasil já invadiu os Estados Unidos uma vez e antes a Casa Branca era só casa.
Sim, a quantidade muito, de memes muito. Que gerou... Durante essa semana, por causa dessa declaração, é inacreditável. Eu vi a quantidade de gente que eu já vi falando que vai ter meio fio pintado em Nova York, que todas as árvores do Central Park vão ser pintadas até a metade agora. Tá excelente, cara. Essa semana tá valendo ficar na internet só pra ver os memes.
Mano, mas da onde que esse cara acha que vai ter... Não precisa nem usar, tem que mostrar que tem. Vai lá mostrar pros caras que você tem pólvora, que você vai ver o que os caras vão mostrar pra você.
Olha, eu tenho uma dica que é o seguinte.
Okay,
isso é uma lição que o Bolsonaro traz pra gente. A gente precisa agradecer Jair Bolsonaro, que é o seguinte. Você, amigo, tá na pandemia, quer fazer uma transa explosiva? Em vez de dar aquela cuspidinha pra ficar melhor, joga uma polvorinha, ó. Vai tudo fácil.
Joga a pólvora, joga aquela batidinha com a cara chapeleta.
Enche assim, de estalinho, sabe o estalinho?
Porra,
que... Vai colocando assim, vai dar certinho.
Legal, vira tipo Deep Link, né?
Tem uma piada com isso, bicho, de... Pólvora aí, relação sexual.
De pilique de vulva, não é de uva, tá ligado? De pilique de vulva.
Jesus amado.
Ó, o Bruno tem uma piada aí de pólvora e relação sexual, então vamos lá. Pólvora entrou no bar. Não é essa.
Um papagaio,
o pólvora, Bolsonaro, um padre.
É hora de piada, caralho.
A menina foi casar e foi casar com aqueles caras bem cabrunco mesmo, que queria casar com a mulher virgem, ela não era. Ela falou assim, mãe, o que eu faço agora pra ele não descobrir que eu sou virgem? Aí a mãe falou assim, coloca um pouquinho de pólvora lá, né, na laricinha, lá coloca um pouco de pólvora, que quando ele for dar uma bimbada, vai dar um estourinho, vai sair um pouquinho de sangue, e ele fala assim, ah, tudo bem, é virgem, né. Aí a menina colocou um pouco de pólvora, não soube dosar, colocou um pouquinho a mais. Aí na hora que ela deu a primeira bombada, deu um estouro. Aí o cara, mas que merda é essa? Ela, perdi meu cabaço, amor. Ele precisava levar meu saco junto, porra.
Ela não soube dosar e botou um pouquinho a mais. Imagina essa cena.
3 colheres de sopa de pólvora.
Na boca de caçola
que
dela.
É essa? Na boca de roubado.
Já vi gente falando que.
Meteu.
Já vi gente falando que parece uma granada, mas não sabia que era tão real assim.
Verdadeiro bumbum granada, né?
A hora que o pau entrou, fez igual o véio quando enche a boca de farofa e vai falar. Cara.
Eu vou morrer, velho.
Ai, é uma buceta tão rojão essa porra, meu. Socorro. Por favor, a gente precisa mudar de assunto. Vamos falar de uma coisa mais séria agora. Matrimônio. Mulher assiste a pornô gay e descobre que marido é um dos atores do filme.
Quem nunca?
Olha aí.
Dia comum.
Quem nunca? Quem nunca passou por
olha,
isso?
Olha, então, né? É. Eu nunca, mas ok.
É.
Jogo fetiches.
Ai, ai, ai. É porque você não vê filme gay. Esse deve ser o seu problema, Dani. Isso aconteceu com uma norte-americana de 26 anos que resolveu assistir um filme pornô depois que o marido foi dormir. E aí, enquanto ela escolhia um vídeo entre homens, o que já é curioso, ela viu o rosto do próprio marido na tela. Na gravação, usando a aliança do casamento, identificado como Brandon. E ele fazia sexo com vários outros parceiros.
Reconheceu ele pelo anel, ai, então, é.
Foi um dos anéis, foi o que entregou.
Não, e ele falou assim que ele tinha problema com metanfetamina e isso deixava ele gay. Afetou. Ou seja, tudo. Meta afeta humano também,
Deus,
né?
Porque...
É, não afetou só a mina, é.
Ele tem um problema com metanfetamina, é só parar de enfiar no cu.
Não, aí você pensa, a mina vai assistir um filme, um pornô gay, e o cara tá do lado, ele cutuca ela, presta atenção que essa cena foi da hora. Ela, oi? Como é que é?
Aquele dia lá.
Não, não,
tá vendo que eu não queria sentar no sofá aquele dia lá, ó, presta a cena aqui, ó.
Uma parte aqui.
Mas mesmo se ele tivesse... Se ele tivesse algum problema com drogas que, de repente, em algum universo paralelo, porque isso não faz sentido, a gente tem especialista no assunto drogas aqui, Zé Guilherme, não conheço nenhuma droga que deixe as pessoas gays, mas ele não precisaria fazer filme, né? O cara tava, tipo, atuando, trabalhando, recebendo por isso, o cara, tipo, construiu mais uma carreira. Né? Que porra de droga é essa?
Recebeu bastante ali.
O problema é esse. Ele construiu uma carreira e foi lá pros caras, tá ligado? Falou, e aí, me dá emprego, preciso gravar, preciso...
Eu acho que assim, a profissão do cara, tem que respeitar. É um ator, ele tá fazendo o que o diretor pede, nada diferente do que acontece na Globo, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Precisa lembrar disso. Agora tem uma parte que fala aqui, ó, ela falou que ficou arrasada porque descobriu depois que ele tinha encontros aleatórios via aplicativo e tal. E que ele vai pra uma reabilitação. Fiquei na dúvida se é de droga ou da ruela. Não sei exatamente o que ele vai consertar.
É, vai ter que consertar de qualquer forma. A questão agora, na verdade, ele vai mudar de profissão? Ele vai abandonar essa carreira de sucesso que ele construiu pra ele mesmo? É, a gente fica com esse enigma aí agora, né? Porque, de repente, o cara ficou viciado.
É um trabalho que ele toma no cu todo dia, então...
É. Real.
Antes um enigma do que um enema, né?
É. Caralho, é um trabalho assim, por ver, ele só levou a sério o tipo de trabalho que todo mundo tem, né? Todo mundo fala, ah, toma no cu o dia inteiro. Ele foi e tomou. É assim que funciona. Deve ser até melhor. É.
Exato. O cara tava dando sangue pela família. Tava dando o... Vamos pra nossa próxima notícia. Animais. Inglaterra. Pato louco por sexo. Assedia entregadores. E até a própria dona. Vocês viram essa notícia? O pato Bob, que é louco por sexo?
Não, o último pato desse aí era casado e foi corno.
É um patolador. Não,
treta com caralho, esse pato tá foda.
A gente já leu aqui algum tempo atrás também uma notícia de um pato que trocou um ganso pelo... Não teve negócio desse?
Verdade.
Quem gravou aqui?
Era isso aí mesmo.
Era um cisne, verdade. Já tivemos um cisne... Louco por sexo, agora temos um pato. Talvez alguém devesse apresentar esses dois pra ver se dá samba, né, cara?
Mas isso aí é doença... É. Vou fazer a vez do áudio agora. Isso aí é doença patológica, com certeza.
Parabéns.
Excelente. Eu digo mais, é uma psicopatia isso aí que ele tá apresentando.
Vem com combo, porra.
Continua.
Muito bem, isso aconteceu na Inglaterra, como já foi dito no começo da matéria. E o Bob é louco por sexo e está assediando o carteiro, entregadores de comida, todo mundo que passa na rua e até a dona. E aí eu pergunto pra vocês, como que é um pato assediando pessoas? Ele fica, tipo, balançando o rabinho?
Ah, eu acho que assim, ele assedia com qualquer um ali que passa.
Com qualquer um.
Ai. Fica esfregando a cloaca.
Ai, gente.
Ah, eu já me aposentei da biologia. Não. Eu me aposentei da biologia por causa desses casos aí. Fiquei assustado.
Do pato com a pata.
Peraí, como é que essa história? Pato não tem pinto?
Tipo isso.
É cu com cu?
Se eu me lembro das minhas aulas de biologia, era
ok, assim. Eu faltei nessa aula.
Porra, a aula deve ter sido mó legal.
É, rapaz, olha só. A gente tá descobrindo que... A gente tá descobrindo que não só Dani é especialista em cu, mas especialista em cu em todas as classes animais.
É uma cuzola.
Altas revelações nesse programa, cara.
É cu de pato, cu de frango.
Mas é uma coisa que eu acho que acontece aqui, isso tudo aqui, vocês estão lendo a notícia, achando, ah, é pato. Gente, isso aqui é só uma ilustração de um homem normal na internet. Fica o protesto.
É, bom, a sua definição de normal pode não ser a mesma que a minha, mas eu tento não atacar as, entregadores
todo
de pizza,
professor
cadeiro
de história,
e esse tipo de coisa. Eu tento, pelo menos.
Não?
Ok. Você sabe
ainda
que estamos
mais,
falando com você, professor de história.
Você tá falando aqui, ó, que ele atacava até aí. O carteiro. A gente tem um carteiro padrinho, se eu fosse ele, eu tomava cuidado. Que é o primeiro da lista aqui. Coitado, atacar o carteiro.
E a mulher, inclusive, tentou arrumar uma namorada pra ele, uma patinha. Mas não adiantou muito, ele continuou pulando a cerca, nesse caso, tanto metaforicamente quanto literalmente, pra perseguir entregadores.
Mano, isso foi mancada,
passam na rua. Cuidado
não,
com o seu pato.
Não,
e aí ele
deixa,
ficou sem,
passar,
e aí ele ficou sem pato ou ele ficou viúvo?
Como é que é?
É, não faz ele repetir, não, por favor. Eu só achei que foi mancado.
Eu tenho um amigo pra te apresentar depois, Johnny. Vocês podem trocar ideia.
Não, não é chamado aqui.
Deixa
pra lá. Ó, eu só achei mancado porque é o seguinte, bacanas, o bicho tá sedento, velho. Ele tá vendo o carteiro, tá vendo o entregador. O que a mina faz? Vai e joga uma pata. Fala, se vira aí, fia, resolve pra nós, porra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Não entendeu que não é isso que ele quer, né?
Tinha que vestir, tinha que colocar a mochilinha do iFood na pata e soltar ela na frente de casa, tá ligado? Que aí ele ia lá pra cima atacar o bagulho.
E já que estamos falando de animais, vamos para a nossa última notícia da noite, que eu acho que pode render alguma discussão também. Desculpa, gente. Tecnologia. Polícia Rodoviária Federal prende motorista cego que, para dirigir, usava um papagaio como GPS.
Na moral, não tem controle.
Eu só fico pensando, a primeira coisa que me vem à cabeça é a primeira coisa que me vem à cabeça é, ainda bem que ele não tava usando o pato.
Ele podia tava na zona uma hora dessa, velho. Facilmente.
Tá xingando a galera.
Agora você imagina ser aqueles papagaios que tava, que a gente citou umas notícias atrás, é que os papagaios começaram a falar palavrão. Tá xingando a galera.
Isso.
Olha o farol, freia, filha da puta, você não enxerga não. Ah, é verdade, você é cego.
Presta atenção, que eu vou ter que dar essa notícia. Eu vou ter que dar essa notícia de forma decente. A Polícia Rodoviária de Uruguaiana recebeu uma notícia, uma denúncia, de que um Gol estava andando em zigue-zague na entrada do trevo de acesso ao aeroporto. Quando chegou no local, deram a ordem para o motorista descer do veículo e perceberam que ele era cego e que ele tentava esconder um papagaio no porta-luvas do carro. Olha que puta situação surreal, velho.
Não, velho, isso não é verdade.
Quando perguntaram, quando perguntaram para ele como que ele estava dirigindo sendo cego, ele explicou que ele levava o papagaio no painel pra que o papagaio desse suas coordenadas.
Não tem como, velho. As frases do papagaio. Dá pra direita! Dá pra esquerda! Mano, toca pro cabaré!
Faz as frases aí, Zé, vai.
Toca pro cabaré das negas.
Toca pro cabaré.
Mano, não tem
toca
como,
pro
velho.
Cabaré.
Olha, acho que essa foi a melhor forma que a gente conseguiu achar pra homenagear o Louro José. Porque, olha, não tinha outra forma. Eu tenho certeza que o Louro José faria isso e mandaria tocar pro cabaré. Com certeza.
Faria.
Eu acho que se ele tivesse vivo, no programa do dia seguinte dessa notícia, ele ia aparecer no porta-luva de um carro. E esse carro ia passar em cima da Ana Maria de novo. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso.
Talvez ele estivesse. E o pior é que o cara fala que ele dirige assim há 18 anos e que nunca tinha sido parado. E o acidente só aconteceu, ele só ficou perdido andando em zigue-zague, porque o papagaio se distraiu com uma mulher de bunda grande e passou correndo em direção ao aeroporto.
Agora entra aquele efeito do que o Ben fazia, quer namorar comigo, do papagaio do Chaves, tá ligado?
Mano.
Ai, que rica! Não,
cara andando em zigue-zague porque o papagaio parou pra ver um rabo. Não é possível, velho. Isso não tá acontecendo aqui. Agora, a minha dúvida, cara Escobar, é assim, né? o senhor foi encaminhado pra delegacia e o papagaio vai preso?
Não se tem notícias. Ninguém sabe o que aconteceu com o papagaio, o que é uma preocupação que eu compartilho aqui também.
O papagaio tá no cabaré.
Com sorte, o papagaio tocou pro cabaré, né?
Não, teve uma notícia que não entrou aqui de uma mulher que ela entrou com o carro dela sem querer no autódromo de Interlagos no meio de uma corrida. Então, assim, a gente já pode indicar ela contra esse papagaio, que ela tá precisando de um GPS urgente ali.
É justo. Urgentemente.
Papagaio. Nossa, velho. Agora, uma certeza que a gente tem é que se tem alguém mais cego que esse cara é a polícia, né? Que 18 anos, numa cidade do tamanho de Catanduva, nunca viu um cego dirigindo um Gol com um papagaio, é foda.
Mas
realmente, esse cara
é... Como é que você não acha um Gol com um papagaio no painel,
o papagaio dava um migué toda vez que eles passavam que tinha algum abrigo, o papagaio fingia que era aqueles cachorros que balançam a cabeça, ligado? Os caras passavam direto.
Fingia que era empalhado.
O cara via abrigo e o papagaio começava os homens, foge.
Nossa, velho.
Caralho.
Precisou pegar o papagaio pra entender porque que ele atropelou. Toda vez que o papagaio viu uma mulher atravessando a rua, já tinha atropelado.
Não, porque o
toca pro cabaré e passa em cima.
De piso tátil, gente.
Não, e imagina a quantidade de teste que ele já não fez até chegar nesse modelo fantástico, sabe? Vou botar um periquito. Sim,
só lombadinha. Tutu. Passou, foi embora.
É justo.
Olha, muito bom. Muito bom. Eu não duvido nada que esse cara tenha passado por bafômetro, passado um monte de coisa e ninguém nunca percebeu que ele era cego.
Não faz, né? Porque ele vai roer o negocinho lá que é pra soprar.
Não, e o papagaio?
Ah, não faz.
Como é que você faz o bafômetro no papagaio?
Não precisa.
Esse é o problema. Você tenta colocar a mangueirinha no bico lá, o negócio não encaixa.
Ele vai rachar o bico quando for fazer.
Boa.
Ok. Acho que chegamos ao nosso limite. Queridos ouvintes, obrigado por terem aguentado essa maluquice com a gente até agora. Dani já está bocejando, por isso eu quero pegar ela no contrapé. Dani Trovão, suas redes sociais, quem quiser te seguir em algum lugar, por favor, fique à vontade.
@baianadan em tudo.
Gostei desse ânimo, parece o Zé Guilherme. Inclusive, Zé Guilherme, quem quiser te seguir, sua arroba, sua romba, por favor, fique à vontade.
Tá. Seguir, me segue no Twitter, não me segue na rua não, que senão eu vou chamar a polícia pra você, filha da puta.
Se você não falar sua arroba, fica muito difícil.
Eu não lembro, é José Golf 90, segue lá.
É isso daí.
Essa.
Alguma coisa parecida com essa. Depois
eu queria
Bruno
só
Aldi...
mandar um abraço pro... Obrigado.
Isso. Tá que pariu, cara.
Vai ter bip, cara, pode falar o que quiser que vai ter bip.
Eu não consegui participar com ele aqui, porra. Agora eu participei, assim que funciona.
Vamos chamar mais uma pra ele pedir a piada. Vamos ver piada do que ele vai me pedir.
Não, por favor, para com isso. Bruno Aldi vai ter que tirar essa palhaçada na edição. Inclusive, Bruno Aldi, quem quiser te seguir, faz como?
@AudiEdições no Twitter e @BrunoAudi no Instagram.
E completando a patota, Alficareca Johnny Rossi. Quem quiser te seguir, vai por onde?
Porra, tá aí. Eu vou mudar a partir de amanhã pra Alficareca, mas por enquanto é Johnny Rossi ou Johnny L. Rossi. Só que seguir lá, vocês conseguem me achar em todas as redes sociais.
Consegue achar se você for meio burro, porque o nome dele é escrito errado. Então, cuidado.
Não é
J-O-H, Bruno Aldi vai ter que...
J-H-O-N-N-Y. Pronto, pra quem quer saber, é só achar.
Muito bem, e eu sou o Escobar, @BelinEscobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Sim, meu nome é difícil, lidem com isso. E nós somos o podcast Los Chico no Twitter, porque não tinha caractere suficiente para botar o nome inteiro. Então, é isso aí. Segue a gente, vem brincar com a gente, vem dar risada com a gente. Foi bom, mas tem que acabar, então, seguindo a tradição, partiu!
Beijo na bunda! So far away.
A gente tá no lixo do Johnny?
Não, o Johnny tá com outro notebook, ele não sei o que ele tá fazendo. Ele tá filmando, sei lá.
O Johnny, ele tá fazendo aquele tour que as blogueirinhas fazem, sabe? Tour pelo meu quarto, não sei o que o Johnny tá fazendo.
Não, eu fui tentar mudar pra gravar da área de serviço, mas começou a picotar a internet, eu vou ter que voltar pra onde eu tava no começo. Olha que bonito.
O Johnny inaugurou o podcast de dança. É um novo modelo de podcast.
Pronto.
Podcast
retomamos.
Dance com os Loxicos. Agora a gente vai dar aula de flamenco, né? Vai dar aula de Macarena.
De Vasco, Botafogo e Fluminense.
Vocês lembram um programa que chamava Combo Fala Mais Joga? O do Johnny é Combo Lava Mais Joga. A gente tá dentro da pia.
Tipo isso. Quase isso.
E o Pino era o caga mais joga, porque ele peidava na gravação.
Nossa senhora.
Podemos voltar?
Pronto. Mostrei a zona, pronto.
Parou, Johnny?
Tá bem?
Sossegou? Tá legal? Tá bom?
Sossegou, vai na fé.
Saudade da zona.
Aquetou o faniquito?
Agora foi, agora
matou
não sai nada. É, eu tentei melhorar, não vai melhorar, então vamos ficar assim mesmo. Foda-se, segue o baile.
Muito bem, queridos.
Morri.
Desculpa, passou. Tô bem.
O outro foi até abrir o negócio ali. Pra... Doença é o quê? Pra não ficar o vírus no mesmo ambiente.
É pra dispersar, entendeu?
É medo do vírus.
Este programa foi editado por Audi Edições.